Olá, sejam bem-vindos de volta ao Par Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, foste andar de avião. Vens-nos contar uma história sobre raspadinhas e EasyJet. Conta-me lá. Até agora há casinos a bordo, é?
Agora há quase casinos a bordo, é verdade. Ou pelo menos pode-se jogar aqueles jogos de azar, não é? Normalmente são jogos de azar, embora eu não sei porquê, de vez em quando. Tenho assim sorte, mas só que é sempre a sorte pequenina, tipo, invisto um, ganho 1.2, uma coisa assim. Não, na maior parte dos casos perco dinheiro, sempre me meto por essas aventuras e por isso é que eu raramente me meto por essas aventuras.
Mas nós já tínhamos escrito sobre este tema, tu foste encontrar um estudo em tempos sobre as probabilidades de ganhar um prémio numa lotaria ou no Totoloto. Qual é a diferença aqui para a raspadinha da EasyJet? O que é que tu encontraste?
Bem, a primeira coisa é que não fazia a menor ideia. Eles andavam a anunciar pelo avião as magníficas raspadinhas, davam 10 mil libras, se se ganhasse o prémio tínhamos que pagar o jantar em Lisboa à tripulação.
Mas isso era assim? Durante a viagem?
É publicidade, quer dizer, como vamos dizer no artigo desta semana, isto de ir para voar low cost, é verdade que tem uns preços fabulosos. E é preciso que a mala tenha as dimensões certas, senão estamos feitos ao bife. É claro que as senhoras não podem levar a mala de mão, porque a mala de mão conta como uma mala normal, e portanto ou levam a mala de mão ou levam a mala normal, ou então enfiam a mala de mão na mala normal, né? Que é a solução quase sempre utilizada.
Mala de mão.
Mas isto agora é um bom low cost. A maior parte das pessoas concordará comigo que é tipo quase a feira de Carcavelos, não é? É tipo as pessoas, a tripulação a passar pelo avião para trás e para a frente, a falar, os altifalantes do avião praticamente quase sempre constantemente a anunciar ou a raspadinha ou a coisa para a organização de beneficência não sei quantos, ou os magníficos cafés, ou as magníficas sandes.
Então, mas aquilo é, tu vais no, é como ir a uma sessão de esclarecimento de timesharing?
É, só que isso aqui é um bocadinho mais diversificado, mas estás sempre a levar com a mesma coisa. Estás a levar com uma variedade maior de produtos. Por isso, a sugestão que eu vou começar a utilizar é levar uns fones e pôr umas músicas e pump up the volume, não é? Pôr um volume assim bem elevado para não ouvir esta feira à bordo, que é literalmente uma feira quase.
Então, e tu jogaste? Jogaste a raspadinha, resististe, jogaste?
E eu não resistia a jogarmos uma raspadinha. Pagámos 1,5€ pela raspadinha, mas que não seja para sujar um bocado o avião, para depois alguém ter trabalho para limpar aquilo que a gente raspasse. Sorte das sortes, saíram-nos 2 libras. Ou seja, a gente gastou 1,5€ e tivemos um prémio de 2 libras, fiz as contas de cabeça, aliás, depois vi rapidamente na raspadinha que a raspadinha custa 1 libra ou 1,5€, portanto é assim um diferencial um bocado insuportável, porque a relação euro-libra não está assim tão
mal, não é?
Diferente, não é? Tão má. É por isso que neste momento os ingleses têm vantagens em jogar o euro-milhões, para eles está mais barato.
Estás-te a contrariar, não sei se estás a perceber. É que nós já tínhamos dito anteriormente que a única maneira de ganhar dinheiro com isto era não jogar.
Ah, sim, não, mas é que o meu objetivo não era ganhar dinheiro, o meu objetivo era experimentar, ou seja, era pagar para experimentar uma coisa que eu já sabia que à partida, o que eu queria ver basicamente é isso aqui, dizia como as raspadinhas que cá em baixo em terra, quantas vezes se ganha, qual é a relação, fiquei a saber que a relação é o dobro de cá em baixo, portanto há. Lá em cima, cada uma em 6 raspadinhas tem prémio. Cá em baixo é cada uma em 3, mais
Portanto,
ou menos.
Portanto, a proximidade ao céu não aumenta a probabilidade de ganhar.
Não, só diminui. Mas pronto, a parte azarenta deste.
Tu achas
deste
que há uma relação causa e efeito aí ou é para descartar?
Não sei. É que é verdade.
Não te atrevas a responder, olha, era que era uma piada.
As raspadinhas lá em cima têm peso e tudo o que tem peso tem um custo para voar, portanto, eles devem traduzir qual é que é o custo de transportar as raspadinhas de um lado para o outro. E aquilo deve ter um custo. Bem, a parte mais azarenta desta experiência que eu me digamos, também me servia para contar depois aos leitores de poupar melhor como é que era, é que mal vimos que tínhamos um prémio, epá, foi tipo, epá, que prémio, e apareceu lá logo toda a tripulação, tipo, daquilo da última vez que devem ter tirado um prémio a alguém, devia ter sido há 10 semanas, não sei. Ou pelo menos fomos o único no voo que tínhamos prémio, e pronto, vieram todos a correr satisfeitos, ver que havia um premiado para que eventualmente o resto, provavelmente da malta, comprasse as padinhas, não sei, mas obviamente eu presumo ou assumo, e pelo que já vi online, eu acho que eles também têm uma percentagem das padinhas, não é? As pessoas que trabalham a bordo, isto de trabalhar a bordo do avião já teve mais piada antigamente do que o que eu acho. pois é, parece-me ser trabalho a sério. Sim, porque andar a
empurrar aquele carrinho,
raspadinhas,
né?
Para o voo e coisa do género.
Não, oh, António, e tu não estás a ver também, quer dizer, estás, tu és das pessoas que sofre com altitude por causa de...
É, por acaso até me dou bem.
Do nariz entupido. Ai não. É pá, eu quando estou com o nariz entupido é uma chatice.
Ao baixar é que é pior, realmente.
É, não é? Os ouvidos
e aquilo tudo. Os bebés normalmente se chateiam nas descidas, é por causa disso. Mas prosseguindo a história, basicamente riparam-me logo a raspadinha da mão, quer dizer, tenho prémio, e eu que contava tirar uma fotografia, quer dizer, eu não contava ter o prémio para começar, como é óbvio, mas...
Se racional outra vez,
quando eu por ela já não tinha a minha raspadinha na mão. E tinha 2 libras, tinha ganho um prémio de 2 libras.
Então não temos fotografia?
Espera aí. Depois começámos a negociação, mas eu não quero 2 libras, eu quero euros. Ah, mas isto não é em euros. Isto é em libras. Tem que ser em libras. Ok. Eu tinha pago em euros. Era normal que recebesse em euros. Libras. Depois, então,
pagaram-te
tá bem,
onde? Lá em cima? Libras.
Como?
Pagaram-te lá em cima?
Não pagaram nada, porque depois as 2 libras não se pagam. Tu podes receber ou consumir no avião as 2 libras.
Estás a gozar.
Tu não ganhas 2 libras. Tu podes consumir 2 libras. Tu olhas para o que é possível consumir lá em cima e tudo custa mais 2 libras. E como não me apetecia consumir, acho que aquilo dava para um café ou uma coisa assim. Mas acho que nem... Já não me lembro se chegava para o café. Ou seja, eu queria as minhas 2 libras. Não podia ter as minhas 2 libras. Mas, naquela altura, a ideia que se me chegou foi uma ideia mais genial. É que eu preciso é de uma coisa para tirar uma fotografia. Portanto, dê-nos raspadinhas que a gente vai continuar a jogar. Entre beber um café desnecessariamente e ficar com papel para depois poder mostrar é mais giro. Ficar com papel para depois mostrar. É claro que as 2 raspadinhas que nos deram a seguir não tinham nada, não é? E, entretanto, aproveitei os minutos seguintes do voo para ler as condições das raspadinhas e perceber que é um desastre completo. Ou seja, nunca se pode ganhar dinheiro com raspadinhas, porque tem que ser tudo consumido lá em cima. Excetuando os grandes prémios, que eu estou a ver aqui à minha frente, que são um prémio de 10 mil libras e 30 prémios de 1000 libras, em que tu tens que enviar a tua raspadinha, que tem o prémio, para um sítio da Inglaterra, por correio físico, não é? Mas em que eles dizem coisas tão giras aqui na raspadinha como proof of postage will not be proof of delivery. Ou seja, a gente nem sabe muito bem
se a raspadinha,
se a raspadinha ela desaparece pelo caminho. Bem. E pronto, é um esquema que eu acho que faz com que as pessoas não devam minimamente investir nisto, porque a hipótese de ganhar dinheiro é nula, não é? Porque não se ganha dinheiro, mais uma vez, só se pode consumir. Bem, eventualmente pode-se consumir uma sandes ou uma coisa do género. Mas realmente pagar, por exemplo, o jantar à tripulação em Lisboa está absolutamente fora de causa, porque se talvez tem em 2 meses pelo menos, ainda que os procedimentos que estou a ver, dali a 2 meses talvez se possa reunir a tripulação para eventualmente nos pagar o jantar. Pronto, escrevi um bocadinho disto, mas depois de escrever o artigo que está já preparado para esta semana, lembrei-me, epá, eu não posso ser a única pessoa com estas experiências na internet, então fiz uma pesquisa rápida em termos da internet, e começaram a chover, digamos que, referências e relatos da história das raspadinhas lá de cima. Há experiências absolutamente maravilhosas. A que eu gostei mais foi a de um passageiro que ganhou as tais 10 mil libras lá em cima, mas depois, quando percebeu que não tinha ganho, afinal, ainda coisa nenhuma, e que tinha que fazer isto, e mais aquilo, e mais aquilo outro, para ganhar as 10 mil libras, começou aos pontapés ao avião, chateou-se, e em última instância acabou por comer o prémio. Ou seja, em vez de comer as sandes com o dinheiro do prémio, não, comeu literalmente a raspadinha em pleno voo.
Mas a raspadinha das 10 mil libras.
Sim, a raspadinha que tinha o prémio das 10 mil libras, ele depois já devia estar absolutamente passado, por saber que não ia haver dinheiro tão cedo, que comeu a raspadinha. Comeu o papel onde se raspa.
Isto é tudo muito. Isto leva-me a perguntar se não seremos carneiros para tosquiar. Não. Cada vez mais nós nos dirigimos aos sítios e somos confrontados com este tipo de esquemas. Não é como ires a um site na internet em que dizem-te que é de graça, mas depois chegas lá aquilo está pejado de pop-ups e publicidade e não sei o quê. Os esquemas de retorno dos investimentos estão cada vez mais baseados
em esquemas
em
e
esquemas. É isso
é engraçado que
mesmo. É tipo
esta
spam.
experiência do sujeito que estava a voar na Ryanair entre a Polónia e o aeroporto de East Midlands, depois ao comer a raspadinha, obviamente não pode exigir o prémio. E o que é mais engraçado é que a Ryanair depois fez uma votação online para decidir, ou para os seus passageiros decidirem, para onde é que esse dinheiro devia ir.
Esta semana vamos ter também. Se isto fosse filmado, tu tinhas visto a minha cara. Eu acho que estive de boca aberta estes 10 minutos. Fiquei até sem ritmo, mas vamos continuar. Agora para coisas mais
Epá, mas não fiques
sérias.
assim tão mal,
O
porque tu
quê?
podes apanhar um voo da sorte. Eu depois ainda descobri outra muito boa, que é um voo entre Milão e Madrid, onde três felizardos ganharam um prémio máximo. Ou seja, tipo, alguém se enganou a fazer as raspadinhas, ou então houve um erro nas raspadinhas, e quando habitualmente sai uma raspadinha por mês em todos os voos cá na Europa, houve um voo entre Milão e Madrid em que saíram três raspadinhas que deram três carros de 11 mil libras a três felizardos passageiros desse avião. Só falta saber se não eram os únicos três a bordo, não é? Mas acredito que depois de sair a primeira desse voo e depois de sair a segunda, toda a gente estava a jogar para a terceira e saiu mesmo onde saiu. Mas o nosso conselho é não façam isso, porque as probabilidades disso acontecer, dá-me ideia que devem
Olha
ser
que
inferiores
eu digo que hoje
ao que é
ficamos
que o
por
avião.
aqui. Tu continuas. Isto é demais. Isto é tirar um homem do sério. É inventar esquema em cima de esquema. Bem, vamos lá para coisas sérias. Nós aqui no Papá Melhor somos utilizadores ávidos de origens de dados e agora recentemente surgiu uma nova origem de dados portuguesa. Estamos a falar de repositórios de dados analíticos, como sejam os do Banco de Portugal e como seja o PORDATA. Não sei se
Já
já
o
tiveram a
referenciamos também no
oportunidade
passado,
de ver. Desculpa, António, diz.
que já o referenciamos
Já o
no Papa Melhor.
referenciámos e agora os mesmos autores a mesma fundação que nos oferece o PORDATA oferece agora um site irmão, mas mais pequeno, mas com mais algum significado, que é o pop.pt. Nós aqui no. Eu pessoalmente sigo com regularidade um site de um autor que se dedica a analisar inquéritos de opinião e avaliações e estatística, e ele que se chama Margens de Erro, e foi por lá que fiquei a saber disto. O POP é basicamente um sítio onde nós podemos ir ver para onde é que pende, por exemplo, a opinião em termos de esquerda-direita dos cidadãos portugueses, comparar essa opinião com a dos outros países e ter também uma representação gráfica desta opinião ao longo dos anos, como é que ela evolui. E isto é de outros temas. Tu tiveste a oportunidade de ir ver o Pop, António?
Sim, depois de teres descoberto e teres visto a sugestão, fui ver e efetivamente é interessante porque é tal coisa, tem imensos dados e tem dados que podem ser tratados da forma que eu quero.
Exatamente.
Seja, se eu estou, por exemplo, interessado em saber como é que se comportam, por exemplo, os votantes nos países europeus, por exemplo, do sul da Europa, em relação à esquerda e à direita, faz-se aqui uma seleção extremamente rápida em termos de resultados. E estou, por exemplo, aqui neste momento a ver que, digamos, que o pessoal de Espanha é o mais de esquerda, depois somos nós a seguir, depois é a Grécia e depois é a Irlanda. Quem diria, mas é uma análise engraçada. Os dados, obviamente, não tenho neste momento a ideia de onde vêm, mas são percepções, são dados que nos permitem olhar para determinadas realidades. E nós estamos, por exemplo, a falar nesta questão da questão da política, mas, por exemplo, eles têm temas tão diversificados como o indivíduo, as famílias, a própria religião, que são aqueles aspectos que nós podemos, de uma forma muito rápida, querer saber, por exemplo, como é que determinados países digamos, que se comportam, ou qual é a impressão que têm em determinados indicadores, comparativamente. E digamos que é uma perspectiva muito engraçada, sabendo nós que a Europa procura-se uma União Europeia, mas com todas as realidades muito diferentes em termos de países.
O POP é um esforço conjunto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nós já que conhecemos do PORDATA e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Pelo menos é o que diz lá no, no site. Mas aqui a parte mais interessante disto tudo é que até há pouco tempo estes dados estavam mais ou menos soterrados em papel, ou seja, nós começámos a ver agora recentemente uma abertura maior das instituições que têm os dados, a disponibilizá-los a quem está interessado, que é para deixarmos de ter luminárias que se referem aos dados e não se referem a outros a gosto. Quer dizer, isto é vantajoso para o esclarecimento da opinião. Nós conseguimos, com o acesso direto à mesma informação que é referida pelos chamados opinion makers, termos nós próprios uma opinião e entendermos se a análise, por exemplo, que fazem para indicar que há um crescimento, foi feita com base numa janela temporária mais curta para conseguir indicar isso, ou se realmente tem em conta uma janela temporal significativa para os factos que estão em análise. Portanto, a própria pessoa pode ir confrontar aquilo que lhe é dito com os factos que levaram a pessoa a dizê-lo.
E aliás, eu vejo digamos que isto é muito interessante, não só para nós próprios formarmos a nossa própria opinião, não é? Como eventualmente até em determinados casos. Eu, por exemplo, estive aqui a fazer algumas experiências enquanto estamos aqui a falar, e por exemplo, estou neste momento a ver outro indicador, que é dentro dos indicadores da família, uma pergunta que é muito interessante, que é se é ser dona de casa é compensador. Ou seja, provavelmente baseado em inquéritos pela Europa toda, escolhi aqui uma série de países e estou mentalmente a tentar perceber, por exemplo, se ser dona de casa pode ser digamos,
Um bom
uma ocupação
futuro.
interessante em determinados países. E em Portugal certamente não é, porque somos os piores classificados, ou pelo menos em termos digamos, dos valores que estou aqui a ver. Portugal é, digamos, dos países que eu estou a ver, não estou a ver todos em termos de Europa, onde esta afirmação é menos, onde há uma maior discordância relativamente a esta afirmação, ou seja, realmente, dona de casa em Portugal não é minimamente compensador. Mas, por exemplo, no outro extremo, pus, por exemplo, a Finlândia, onde tipicamente, por exemplo, os cuidados em termos maternais, de apoio à maternidade, etc., são reconhecidos, e obviamente os indicadores de valores em termos da Finlândia estão no extremo oposto.
E tu consegues inclusivamente para o mesmo país cruzar temas, ou seja, se pegares na pegares num país e cruzares todos os indicadores, por exemplo, a respon... aqueles cruzamentos não lembro ao diabo. Valores a ensinar aos filhos em Portugal, qual é a importância do valor da tolerância, cruzando com a confiança na Comissão Europeia.
Não sei o que é que isso terá, mas
Dá um boneco.
mas penso que, por exemplo, é uma ferramenta potencialmente interessante. Fala-se cada vez e muitas vezes nisso da questão da imigração, etc. e digamos que eu sou uma pessoa que muitas vezes fala que os imigrantes de hoje não têm nada a ver com a imigração que eu conhecia há umas décadas atrás. Portanto, podemos tomar umas decisões mais fundamentadas nesse aspecto, porque estes indicadores são interessantes, são indicadores que raramente nós temos acesso a eles.
É
Eu, por
verdade.
exemplo, estou a ver aqui indicadores de satisfação profissional. Nós já em Portugal já todos sabemos que a nossa satisfação profissional também está pelas ruas da amargura e o gráfico certamente evidencia isso. Curiosamente, dos países que eu estou a ver, por exemplo, a Irlanda neste momento tem uma satisfação profissional, por exemplo, superior à dos alemães, o que não deixa de ser interessante, porque também é um dos países intervencionados, né, em termos financeiros. E, portanto, estes dados são realmente muito interessantes, porque muitas vezes o que nós assistimos na internet, na política, nas televisões, é um conjunto de afirmações, muitas vezes não sustentadas, nestes valores. Ou então, quando são sustentados, são meia dúzia de pessoas que têm acesso a estes dados de forma fechada, não é? Estas iniciativas, sejam estas, sejam outras, igual género na internet, permitem que todos nós, tendo apenas acesso à internet, sejamos capazes de observar e de formar opinião. Isso acho que é muito importante, a sociedade civil ser capaz de, por si própria, chegar lá.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.